Daf Samahe, página 65, Maseje Shabbat. Vamos a comenzar la quinta línea de la página anterior, de abajo para cima. Amar Rabiuda, Amar Rav. Diz Rabiuda en nombre de Rav. Esto está ligado con anterior, que si era permitido salir con Kabul, y si so con Kabul y Peanohrit, es permitido salir. Nuhatzer, que deje lo titgane al Baalá, o las otras cosas también. Dice la Gemara así, Amar Rabbi Amar Rav, Kol makom shasru hachamim mipene marit ha'ain, afilo bechedrei hadarim asur. Rabbi en nombre de Rav dice una cosa que es famosa y alajá es así, que toda alajá o toda actitud que hachamim prohibieron por marit ha'ain, mesmo bechedrei hadarim asur, a pesar que la persona está sozinho, no tiene ninguém oleando, él también asur por marit ha'ain. Muy bien, Tnan, estudamos Velo bezuk afalpiche pakuk. Na Mishnah a gente estudou que é proibido levar o animal com um sino, na Mishnah lá anterior, proibido o animal com um sino pendurado no pescoço, apesar que está pakuk, ou seja, que não faz barulho, que está fechado com algodão, por exemplo. Por quê? Porque parece que você está levando a vaca para vender. Assim, a Mishnah disse lá atrás. Betania idach, e por outro lado estudamos que no Hatzer é permitido fazer isto, pendurar o sino no animal e passear com ele no pátio. Então você está vendo justamente uma contradição nisto. Na Mishnah está escrito que é proibido pôr o sino no animal, mesmo na sua casa, e na Baraita está escrito que é permitido porque não tem marit ha'ain. Então responde a Gemara Tanai, realmente é machlo que Tanaim este conceito. Se toda coisa que Jamim proibira por marita ain, se bejedre jadarim, quando você não tem ninguém observando, é azul ou mutar, é machlo que Tanaim, como vemos na seguinte barraita. De Tania, agora estou em cima na página Samahé. Shotham bahama avaló que negdaam. Estudamos alguém que molhou suas roupas por chuva ou porque teve que passar por um rio. Ele pode estendê-las, depois tira a roupa molhada, pode estendê-las no sol, mas não frente ao povo, quer dizer, não em lugar visível. Dentro de sua casa, de seu pátio, você pode colocar a roupa no sol. Não tem rachas de marit ha'ain que vão dizer que você lavou, quando você está sem gente. Rabi Eliezer, Rabi Lazar, tem que corrigir, Rabi Shimon, ou se Rabi Lazar e Rabi Shimon proíbem estendê-la, apesar que seja um lugar que não tenha ninguém. Então temos este machloket, se por marit ha'ain, quando Jamim proibiram coisas por marit ha'ain, também bechedrei hadarim asur, e Rabi Yehuda, em nome de Rav, diz que é asur, e tem apoio aqui de Rabi Eliezer, Rabi Shimon, e assim é alahá, que toda coisa que Jamim proibiram por marit ha'ain, é proibido em todo e quanto lugar, mesmo que você esteja no porão, sozinho, fechado. Muito bom. Continuando, sobre os dizeres da Mishnah, ubemoch shebeozna, que é permitido al banot, yotza e shah, certo? É permitido sair com algodão no ouvido, quando tem dor de ouvido, ou quando tem muita cera, etc. Tane rame barejizke, tane rame barejizke, beu shekashur la, beu shekashur beozna. Sempre que esteja amarrado, não apenas o algodão, senão tem que ter alguma coisa, ou um fio, ou colocar uma fita, em cima, de acordo a Rame Barejes, que é permitido só sair assim, quando está amarrado. Agora, daqui
a pouco... Uma mulher que tem problema de ouvido?
Que é problema de ouvido? Ou tem uma dor no ouvido, ou tem cera no ouvido e tem que sugar a cera. Alguma coisa.
Mas por só
alguma...
mulher que faz isso? Homem
não é mulher. Estava falando de mulher, mas não é mulher. Continuando. Tá, o Bemokshe Besandalá, a mesma coisa... com algodão no sapato, certo? Tá na rama barejês, que é o veu se cachur la besandala. Mesma coisa, na sandália, o algodão tem que estar amarrado para poder sair com ela. Se está, colocou ou não, porque tem rachas que vai cair e a pessoa vai por o algodão, certo? O bemoche itkina na lenidatá, continuamos sobre os dizeres da Mishnah, que é sobre um absorvente que colocavam antigamente, não era chamado assim, tá certo? Estou chamando assim apenas para... também é permitido sair. Sabe a Rama Barjama Lememar, Beuxe Cachurá Lavem Arjotea? Rama Barjama quis dizer que também é nisto, como no caso do ouvido e do sapato, precisa estar amarrado. Amarrava, falpiche no cachur, mesmo que não está cachur, este algodão que coloca como absorvente também é permitido. A farpiche no cachurla, por quê? Que van de mais loatia, já que uma coisa uma us, não vem loate la tuya, não vai vir tirá-lo. Vai miné rabir miame rabiaba, hasta la betiat mau. Que acontece se este absorvente fez betiat, ou seja, fio, alguma coisa para poder segurá-la e automaticamente não tem que tocar no próprio moh, que está sujo com sangue e não é maus. Amarle mutar, mesmo assim é mutar. Itmar, name amar Rabnachman Baroshay amar Rabbi Yohanan hasta la betiat, se fez betiat para este absorvente, também mutar. E por quê? Porque nós dizemos que é maus mesmo assim. E a mulher não vai vir tirar isto no meio da reshut a Rabbi. Continuando, diz Agmará agora assim. Rabbi Yohanan nafik beu lebe midrasha. Rabbi Yohanan saía com moh no ouvido, né? sem amarrar, saía até o Betamidrash. Rashi diz que era, já estava Zaken, era Zaken, e quando é Zaken, tem Tzoata Ozen Merubá, certo? Tem muita cera, então colocava por causa disto. E Bechalukim Alav Haverav, e Haverav Chalukim Alav, Cholkim Alav, que precisava amarrar, não era permitido sair assim. Conta Gmará ainda, Rabiana e Nafik Beu le Carmelit, Rabiana e Saia em Carmelit, não em Rosh Trambim, Bechalukim Alav Koldoro, e discutem toda a geração dele contra. Pergunta Gmará, como Rabbi Yohanan era permitido batam na Rame Barejez, que Beu Shekashur la Beosna Rame Barejez, que explicou que o algodão no ouvido tem que estar amarrado, e como Rabbi Yohanan saía assim amarrar? Responde Gmará, loca Shea de Miadak, adelo Miadak. Responde Gmará, e vamos explicar conforme o primeiro período de Rashi. A de Miadak Miadak diz que se está justo e apertado, então realmente não precisa amarrar. Se está bem apertado, não precisa amarrar. Se está meio frouxo e solto, aí sim precisa amarrar no ouvido para não cair. Pelo jeito assim é alaha. Muito bom. Continuando. Bepilpelu e galgal melach. Vimos na Mishnah que a mulher é permitido sair com a pimenta na boca ou com um pedaço de sal. Para que servia? Diz Agmará, pilpel e reajapé. Pilpel serve para mau hálito e galgal melach serve le durshini. Durshini quer dizer dor nos dentes, uma pessoa que tem dor no dente, coloca um sal, um grão de sal, lá onde tem o dor de dente e parece que passa. Muito bom. Continuando. Veconda barche no tene de tohpia. E a Mishnah continuou dizendo, qualquer alimento que coloca dentro da boca, por alguma razão, odor, mau hálito, etc. Diz Agmará, zangevila, gengibre iname darzuna. Gengibre iname darzuna. Que darzuna? Darzuna kinamon. Kinamon, diz Rashi, kinamon canela. Certo? Muito bom.
Mesmo então, o Nereshut Rabim pode carregar na boca?
Sim, quando tem motivo, certo? Mau hálito, dor de dente, coronavírus, coloca gengibre na boca, certo? Então assim vai por dentro. Continuando. Shento tevet, shen shen zav. Rebi matir, vachachamim mosrim, vimo na Mishnah, que dente postiço e dente de ouro, Rebi permite, vachachamim mosrim. Muito bom. Quando nós estamos falando, nós vamos para cá explicar como Rashi, aqui na Gemara, que ele traz também dois pirushim. אז בואו נגמרה, מחלוקת דלי זה הפנס אין שן של זהב במוזר. דיז הגמרה, אמר רבי זירה לא שנו אלא של זהב. של זהב ופרויבידו סעיל. פורקה? פורקה כמו אה טיפו אימא קויזה ואליוזה, אינתו המולייר דרפן תפודי מוסטרר פראוטרה. אבל של כסף, מייסייה דה פרטה, או אוטרו מטאו, דברי הכל מותר. תודו מונדו קונקורד כמותר נותן מחלוקת. תניה נמאחי. בשל כסף דברי הכל מותר, של זהב, דאורו רבי מתיר בחכמים מוסרים. דאורו רבי פרמיטה מזמו עשי, הפזר דסר דאורו יתן חשש, ניס רבי נותן חשש, במה זה לא פוקה? אי חכמים פרויבה. דיז הגמרא. אמר אבייה, דיז אבייה, רבי, רבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, כולה סבירה לאו, דכל מידה דמיגנא יבה, תודה קויזה כסתירר, פיקה דספרזדה, אוסג'ה, אמולייר, Rebi sustenta, se coloca o dente de ouro, não vai tirar, porque vai ficar parece sem dente. Então não vai tirar para mostrar. Então, colme de mim, não vai me mostrá-lo. Rebi, Hade Ambran, que falamos em relação ao dente de ouro, e as outras dois que a gente já estudou. Quais são? Rabi Eliezer de Tânia, Rabi Eliezer poter becobele tu vetzlochitze para laiton. Rabi Eliezer, falamos que permite sair com aquele, certo, com aquele perfume que colocavam para mau cheiro, seja feito de tecido, era vidro, que penduravam este plaiton, que era um aroma, incenso, que Rabi Eliezer sustenta, porque quem usa isto normalmente tem mau cheiro. E uma mulher que tem mau cheiro não vai tirar isto para mostrar para as outras, porque justamente fica ruim. E Rabi Shimon ben Elazar, como estudamos de Tânia, Klal Amar Rabi Shimon ben Elazar, Kol Sheu Lemata Min HaSebachah Yotzet Bo. Rabi Shimon ben Elazar diz, todo kisui rosh, o tipo de cobertura que colocava na cabeça embaixo da Sebachah, embaixo da Sebachah, era um, dois, é permitido sair. Por quê? Porque a mulher não vai vir tirar isto, porque vai mostrar seus cabelos. Lemala Min HaSebachah En HaYotzet Bo. Então, você outra vez, aqui também, Rabi Shimon ben Elazar, com a mesma ideia, que o fato que a mulher vai se envergonhar, então não vai tirar no meio da rua. Esses três tanaim sustentam a mesma coisa. Muito bom. Passamos para a próxima Mishnah. Passamos para a próxima Mishnah. Muito bom. Yotza Besela Shalatzinit. A mulher pode sair com uma moeda que colocavam em cima de um tipo de ferida que tinha na planta do pé, certo? Colocavam moeda, vamos ver na Gemara, que, e isto fazia com que cicatriz, curasse, etc. Então é permitido sair, colocar uma moeda, amarravam, passavam uma fita, um fio, e deixavam presa a moeda embaixo da planta do pé. Abanot ketanot, as meninas menores, que as meninas menores furavam o ouvido delas para não sofrer quando serem grandes, mas por enquanto não colocavam brinco. Brinco colocava quando estava em Shiduchim, ainda é pequena, então o que faziam? Yotzot bechutim. Pode sair, colocavam um fio para que não feche o buraco da orelha. Então colocavam um fio, é permitido sair com esses fios. Ba filo be kesamin shebeosnei. E mesmo se não usa fio, usa um palito, que pendurava tipo um palito, fincava lá para que colocavam um furo para que não fechasse, também é permitido sair na rua, porque elas não tiravam isto, fora isso não tenho que mostrar nisto. Certo? Não tenho que mostrar, então não vai me mostrar, vai tirar um brinco é uma coisa, um fio, ninguém vai tirar um fio para mostrar. Muito bom, continuando. Arabiot e otzot revolot, as yudiot que moram na Arábia e que vão com... sua esmada? Burka. Que vão com burka, é permitido sair com isto em Shabbat. Está falando das yudiot que moram neste país e as mulheres andam assim na rua, então andam com todo o negócio na cabeça, é permitido sair com isso em Shabbat. E madaiot e as que moram em Madai saem perufot. Perufot significa... É um tipo de, eles colocam, como vamos ver daqui a pouco, é um tipo de cachicó que eles usavam e depois eles amarravam as duas pontas com uma pedra, para, em vez de botão, não tinha botão, então eles usavam para fechar os dois lados da roupa, usavam, isto chama perufot. E na verdade diz a Mishnah, vekol adam. Na verdade, não é especificamente essas mulheres que moram nesses lugares. Qualquer pessoa, ela se livrou, Hachamim Beove, apenas citaram estas mulheres como exemplo para você saber de que se trata. Mas, na verdade, se alguém aqui quer sair com burka, aqui no Brasil também é permitido sair. Muito bom. Continuando. Porefet ala eben, vela egoz, vela matvea, ubibat shirotifrof lekatkhila beshabat. É permitido usar como botão, ou como falamos antes. O que significa? Pegavam uma pedra e enrolavam isso aqui no tecido, enrolavam o tecido assim, e aí puxava o fio e fechava o haluk. Fechava, não tinha botão, então fechava desta forma. Isso chama porefet. Porefet quer dizer, fecha tanto que você usou uma pedra, um egoz, uma noz, ou uma tvea, inclusive uma moeda, mas em Shabbat de Katkhila não pode usar isto. Depois a Gemara vai perguntar que ele jura contradição. Você está dizendo que por efet e depois você diz que não. Vamos ver de que se trata na Gemara daqui a pouco. Muito bom. Voltando sobre o início da Mishnah, diz a Gemara assim. É permitido sair com a moeda em cima da ferida no tzinit. A Mishnah falou, mai tzinit. Que significa tzinit? Diz a Gemara, bat ara. Que bat ara? Bat ara significa uma maká, que é uma ferida na planta do pé, como diz Rashi, e coloca uma moeda para refuar. Coloca uma moeda para refuar e a marra é permitido sair assim na rua.
E por que, mas... que não tem problema de refuar?
Não, não é refuar. Isto não é refuar. É permitido sair. Ela colocou isso de antes de Shabbat, Mishnah. Não estamos entrando nisso. Então diz a Gemara, mais Shena Sela. E por que justo Sela? Por que moeda? Diz a Gemara, ele é uma colmide da Kushema, alela, se qualquer material duro serve para a ferida, e a vez da raspa, faz com um pedaço de barro, porque é justo com uma moeda. Ela Mishum Suhata é pelo suor que solta o metal, pelo suor do metal. E a vez de taça, que faça com uma placa de metal, não precisa ser uma moeda. Ela Mishum Tsurata é pela cunha da moeda, e a vez da pulsa. Então que faça uma cunha em um pedaço de madeira, diz Rashi, e coloque uma madeira, porque é uma moeda. Amaravai Eshmaminá Kulo Malinla. Quer dizer que para curar isto, na verdade, precisa das três coisas. Precisa ser metal, precisa ter cunha, precisa ser metal, precisa ter cunha. Por isso pegava uma moeda justamente que o suor e não sei por que a cunha ajuda, mas assim ajudava para a ferida. Muito bom, continuando. Yotzot Bahutim, Abanot Yotzot Bahutim. Vemos na Gemara e conta a Gemara o seguinte agora. A boa de Shmuel, o pai de Shmuel era, te parece que tinha muitas filhas, era Mahmir muito com as filhas. Então, algumas coisas a gente já estudou isso em outros lugares, mas vamos ver aqui. A boa de Shmuel, não deixava suas filhas, de Nafke Bechutim, não deixava elas saírem em Shabbat com os fios pendurados, que falamos, colocavam os fios para não fechar quando eram menores, quando ainda eram jovens. Para não sair com isso na rua. Veloshavik leu Guinan Gabeadade. Não deixavam elas dormirem juntas na mesma cama, duas meninas. Beavit leu Mikvaot Biomenisan Umavtse Biometishre. E fazia mikve, ou seja, fazia um buraco para juntar água do rio nos dias de Nisan e colocava um tapete quando faziam Tevilá em Tishre. E agora vamos ver o porquê disto daqui a pouco. Quem se lembra, a gente já estudou sobre esta questão de mikve, a gente já estudou isso, vamos repetir agora daqui a pouco. Diz a Gemara assim, primeira alahá, lo shavik leu yotzot bechutim, não deixa sair com os fios no furo da orelha, no lugar de brinco, não deixava sair as filhas. Diz a Gemara, por quê? Vean entrar, nós estudamos na Mishnah, a banot yotzot bechutim, está escrito na Mishnah que banot sai com chutim, e como a bua de Shmuel, o pai de Shmuel não deixava, responde a Gemara, Bante de avó de Shmuel de Tzvoinavu. As filhas de Shmuel saían com esses jutim coloridos, eram coloridos, então como eram coloridos, tem hashash que vai me mostrar para a amiga, olha a cor púrpura de minha filha e etc. E então vai mostrar para as amigas e por isso o pai de Shmuel proibia. Ele entendia que a Mishnah está permitindo apenas quando é sem cor. Muito bom, continuando. Não deixava dormir elas sozinhas, entre quer dizer, as duas meninas normalmente dormiam sem roupa, antigamente as pessoas tinham pijama, não deixavam dormir elas sozinhas na mesma cama. Diz a Gemara, lema me saía lela Rabuna, talvez apoia esta conduta do pai de Shmuel, o que disse Rabuna, que disse Rabuna, de amar Rabuna, nashima mesulalot zuazo, mulheres que dormem entre si, apenas mulheres que dormem entre si, pesulot da que una, estão inválidas para Kohen Gadol, que Kohen Gadol precisa betulá, apesar de não ter znut, mas não é apenas proibição de zoná em Kohen Gadol, ela tem que ser betulá, e elas podem perder, certo, os beturim desta forma, quando brincam entre elas, então pesulot da que una. E Tosfot acrescenta e diz que também, bom, primeiro traz o pirus de Rashi, que na verdade a filo que na época de Shmuel, do pai de Shmuel, não existia Kohen Gadol, mas de qualquer forma ia Mahmir al-Atzmo. E tem quem explica, diz o Tosfot, que é por Zoná e Psulot Aflekohen Ediot, porque pois, existe uma ideia que estudamos em Yevamot, que Panuia, Bala Pnuia, apesar de não ter proibição de caret, faz a outra zona. E então também é pessoal de Kohen Ediot. Mas de qualquer forma, o pai de Shmuel não deixava as meninas dormirem assim. Então, a priori, sustenta como Rabuna, responde a Gemara, lo, Sahar, ele, esta conduta, ele atingia, fazia com as filhas, que é de Lolilfan, Gufanohra, para que elas não tenham o sentimento do gostoso estar perto do outro corpo. E isso vai fazer com elas que amanhã vão procurar um homem. Então, por isso que ele não deixava as filhas dormirem juntas. Muito bom. Continuando. Avit leu Mikve Biomenissan. Bom, eu vou explicar uma pequena introdução. Vocês vão se lembrar, a gente explicou isso muito bem as outras vezes que estudamos isso. É, assim, a Torá diz assim, Mikve, as águas juntadas, águas de chuva, tem que ser Ashboren. Ashboren significa que tem que estar paradas. Águas de chuva, para saber como Mikve, tem que ser paradas. Se você pegar uma fluente de água de chuva que desce de uma montanha, não sendo Maim Haim, não serve como Mikve, por mais que tenha 300 CA. Tem que ser parado. Água de chuva tem que ser parada. Muito bom. Água de rio ou de manancial, que normalmente os rios têm sua nascente. Então, água de rio pode ser em movimento. Zohalim também serve como mikve. Muito bom. Até aqui, beleza. Isso não tem discussão, isso está na Torá e isso está claro. Agora, o que acontece quando sobe o rio por causa da chuva? Então, certo, quando sobe o rio por causa da chuva. Então tem hashash que se a pessoa, a mulher, vai fazer mikve no rio, pode ser que ela está fazendo mikve em águas de chuva e não em águas do próprio rio originais. Tem esse hashash, principalmente quando é época de chuva. Então, por isso, o pai de Shmuel, em Nisan, que Nisan lá em Babel era fim do período de chuvas, fazia uma construção, ou seja, fazia um poço e puxava a água do rio para que as águas sejam paradas e sirva como mikve. Em Tishrei, que é fim do período de seca, e que certeza que a água que ficou no rio Eufrates era apenas água do manancial, do próprio rio, já não tem mais chuva, há 6 meses não tem chuva, então neste momento, sim, deixava elas fazerem mikve no rio e apenas por questão, para que o barro não entrasse entre os dedos, colocava um tapete embaixo, colocava uma esteira embaixo e em cima da areia. Muito bom, e isso que diz? Aba de mikve biomenissan, fazia mikve, quer dizer, fazia mikve, fazia uma construção nos dias de Nissan, me saía lele Rav, isto que costumava o pai de Shmuel, apoia o que disse Rav, de amar Rav, Rav dizia assim, Mitra Bemarava, quando tem chuva em Eretz Israel, Saada Rabba Prat, a testemunha maior é as águas fluentes no rio Eufrates que subiam. Então, quando subia bastante o rio Eufrates, é porque tinha bastante chuva em Eretz Israel. Então, como tinha bastante chuva em Eretz Israel, Sabar, Shelo Irbua Notfim Alazohalim. Porque de repente pode ter maioria de águas de chuva mais do que águas do próprio rio, e por isso não se faz mikve diretamente sem colocar a água em uma posição que esteja parada, quer dizer, fazer um buraco e que a água esteja parada. Este é o motivo de fato porque a gente não faz um mikve num rio. Mar é diferente, mas rio não se faz mikve num rio justamente por esta razão, ou qualquer represa, e a gente não sabe exatamente quanto choveu, quanto subiu por causa da chuva, onde está a água da chuva e onde está a água. Pode ser que justo no lugar onde você está fazendo mikve tem mais água de chuva que água do rio. Muito bom. E, na verdade, esta colocação do pai de Shmuel, que sustenta como Rav, pliga de Shmuel, ele discute com o próprio filho Shmuel. De amar Shmuel, naharem ikipe mibrach. Shmuel sustenta que o rio, quando sobe e cresce, não é por causa da chuva. Mesmo que estamos em épocas de chuva, é porque o manancial, em épocas de chuva, ele é mais fluente e por isso sobe água. E poderia, de acordo com Shmuel, fazer mikve no rio em qualquer momento. E, na verdade, o próprio Shmuel se contradiz. Quer dizer, em outro momento ele voltou atrás. Se pliga de ideia de amar Shmuel, en amai metarim bezohalim. O próprio Shmuel já disse que as águas do rio não metaher em movimento, ela prat biomet ishre bilvat. A menos o rio Eufrates, na época de Tishrei, que é fim de período de seca, e então, claro, que aí, certeza, as águas que estão são apenas do rio e não tem nada de água de chuva. Muito bom. Esta questão, isso que fazia o pai de Shmuel com as filhas em Nisan e em Tishrei. Muito bom. Voltamos sobre a nossa Mishnah. Por efetara even, na Mishnah a gente viu uma frase que aparentemente parece contraditória. Por um lado está escrito por efetara even. Para quem entrou tarde, vou explicar. Significa que não tinha botão naquela época, não tinha botões. Então, como se fazia para fechar um haluk? A mulher, como fazia para fechar? Então, colocavam uma pedra ou uma moeda de um lado, certo? Da roupa, do tecido. Amarravam assim, colocavam assim, e depois o fio e fazia em volta da pedra, e com isso ficava fechado. Mas a Mishnah diz, pode usar para isso even, pedra, egoz ou matbea. E depois a Mishnah diz, subilvachero tifros, tifros felejateira ve Shabbat. Sempre que esteja já fechado de antes de Shabbat, mas você falou por efet. Então isso que é uma pergunta, ve amarta recha por efet, que é permitido fechar este haluk em Shabbat desta forma. E você depois me limita e me diz que não, que só quando estava de Erev Shabbat. Amaravaye, sefa ta'an lematvea. Sefa, que está escrito que tem que estar fechado de Erev Shabbat e vestido já assim fechado, está falando quando você usou como botão uma moeda. Em este caso, tem que estar de Erev Shabbat. Mas, se é uma pedra, já como você designou ela para ser como usada como botão, então a pedra já não é mais mukse e é permitido. Não é assim uma moeda, que uma moeda a pessoa não designa eternamente para isto, então por isso tem que estar amarrado de Erev Shabbat. Muito bom. Diz a Gemara, vai a vai. Agora diz a vai, vem com uma questão muito interessante. Diz a vai assim. Então quer dizer que quando você fala de pedra designada, uma noz, vamos pegar o caso de noz, esqueço o que a Gemara diz, você pega uma noz em Shabbat, pode colocar no tecido e fazer um botão e fechar. Diz a Gemara, vai a vai. E chama o Shetanarim betifrof alai goz leotzili vinakatam be Shabbat. Amai, teu filho, certo? Dela lá na praça e quer levar uma noz para comer. Então, ela que faz, em vez de trazer o filho para casa e tirá-lo do meio da brincadeira, ela quer levar a noz para o filho em Shabbat, no meio da rua. Então, o que ela faz? Põe, usa a noz como um botão, amarra na roupa, chega na praça, tira e dá para ele. Serve ou não serve? É permitido ou é assur? Mau, shetaharim, betifrofala, egoz, leotzili, unakatam, beshabbat. Então, diz a Gemara, esta dúvida cabe em dois sentidos. Tibae, le mande amar marimim, bedleka, tem que acrescentar. Tibae, le mande amar em marimim, bedleka. Nós vamos ter uma chloket mais para frente, quando tem um incêndio, e a pessoa quer salvar roupas. Então, Rabi Meir diz, a pessoa pode se vestir todas as roupas que ele consiga. Todas as roupas que ele consiga se vestir, 10 casacos, 10 camisas, 3 remeras, e assim vai. Tudo que consegue vestir, pode. Assim está rabioso. Ele diz, não, no máximo 18 roupas, que é o máximo que uma pessoa veste em pleno inverno. Então, isto é o máximo que pode vestir. Assim diz rabioso. Então, esse machloket lá, Rabi Meir rabioso, se marimim, se pode fazer a aramá, como se fosse enganação, certo? Entre aspas, para poder vestir e salvar mais roupas ou não. E a dúvida aqui em relação a nós também acontece de acordo com os dois mandeamar. Explica, Gmará. Tibai le mandeamar marimim, de acordo com Rabi Meir, que diz que se bedleká hatamu de ilosharit leat lekabuye. Lá que Rabi Meir permitiu, posso te dizer, porque se você não vai deixar as pessoas salvarem a roupa deste jeito, mesmo usando mais roupas que normalmente usa, se você não vai deixar vestir assim, a telecabuia, a pessoa vai vir a pagar. O sujeito tem um terno lá de 3 mil reais, então ele vai a pagar. A balaja e lo charitle, mas aqui se você diz para a maiolea, você não pode tirar a noz para seu filho lá desta forma. Não a telafuque, não vai tirar a noz, vai trazer o filho para casa comer. O Dilma, outra vez para o outro lado. Filho, le mande amar em mar e me medleca, mesmo para o mande amar que sustenta que é proibido le har e medleca, que é rabioso e que dá um limite de roupas. Atam dele hotzah becach. Lá é o jeito de hotzah becach. Quer dizer, atam dele hotzah becach. Assim se tira a roupa de um lugar para outro. Quer dizer, muitas vezes os vendedores ambulantes vendem roupa vestindo a roupa, vestiam a roupa e assim vendem a roupa para não carregar. Então é hotzah. A balaja é derech hotzah becach, mas aqui não é derech hotzah carregar uma noiz. E se você vai permitir levar assim, não tem hashash que a pessoa vai carregar. E mashapir dami seria permitido, que se temos as dúvidas de Achmir e de aquel, diz a Gemara, ficou isto aqui, Enteku. Muito bom. Então, concluímos o daf de hoje, é que a questão de moh no ouvido, se miada que é permitido sair, se está apertado, permitido, se não miada que é proibido sair. Depois vimos que o machloket sobre o dente de ouro, apenas sobre o dente postiço de outro material, não tem problema. E hoje em dia já não tem mais esses postiços que tira e coloca, são muito poucos os que tem, normalmente fixo, mesmo quem tem postiço. E depois vimos a questão das alahot ligadas com os fios nos furos das meninas. Vimos um pouco de mikvaot e vimos a questão do botão feito de pedra ou moeda ou coisa do gênero. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.